Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Terceiro Trimestre de 2018 da RD, Gente Saúde e Bem-Estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site www.rd.com.br, onde também podem ser encontradas a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativa às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação dos resultados do terceiro quarto de 2018 da RD, tá? Como sempre, o Eugênio vai falar do resultado, eu entro no final para falar um pouco mais do resultado também e um pouco do plano estratégico novo, tá bom? Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia. Bem-vindos todos aí ao nosso call do terceiro tri. Esse, sem dúvida, foi um tri bastante desafiador para a companhia. Impactado, em parte, pela perda de alavancagem operacional, mas grande parte também pela forte base de comparação do terceiro tri do ano passado. A gente teve uma venda super alta e uma diluição de despesa também bastante grande. Então, quando a gente compara com esse tri, isso aumenta aí a pressão de margem que a gente acabou enxergando no tri. Fechamos aí o período com 1.768 lojas aí, em 22 estados, 64 aberturas e 4 fechamentos, 3,9 bi de receita, 10,2% de crescimento consolidado, sendo que no varejo ela foi, mesmo as lojas, foi só 0,8, lembrando aí do pico de 3,5 de maduras que a gente teve no 3,17, então isso acabou realmente penalizando bem a taxa de crescimento aqui do quarter. Margem bruta 28,3, uma pressão de 0,2, mas que consiste num ganho de 0,1 no varejo, que pesa todos os investimentos de preço que a gente vem fazendo, e numa pressão de 0,3 relacionada ao efeito mix da Formil. O nosso EBITDA foi de 295,3 milhões, uma margem aí de 7,5% consolidada e uma pressão de 0,8% percentual. Lembrando que só na despesa, o terceiro tri do ano passado foi 0,4 menor que o tri seguinte, tá? 131 milhões de lucro líquido, 3,3% da margem líquida e um cash flow neutro aí, tanto livre como total. Falando aqui na página 4, detalhando um pouco a expansão, a gente abriu no trimestre 64 lojas e encerramos 4 filiais. Se a gente olhar os últimos 12 meses, já são 220 lojas abertas. E com isso a gente está muito confortável para reiterar o guidance, tanto desse ano como de 2019, de 240 lojas por ano, tá? Absolutamente dentro de casa. Tá bom? A gente, no trimestre, com um percentual de lojas em maturação de 36,4%. Falar um pouco na página 5, detalhar um pouco a nossa expansão. Então, das 1.768 lojas que a gente tem hoje, 802 são Raia, 943 são Drogasil. A gente está hoje em 22 estados e eu queria destacar que a gente já tem hoje mais de 200 lojas nas regiões Norte e Nordeste. Um outro destaque aqui é o Pará, onde a gente encerrou o tri com 9 lojas, mas se a gente olhar já hoje, nós temos 15 lojas em funcionamento em 6 cidades diferentes e estamos indo para 20 lojas ao final do ano e certamente vamos exceder as 30 lojas em 2019. A gente vê aqui no Pará a grande oportunidade de ocupar a lacuna de mercado deixada pelo desaparecimento da Big Ben, que era realmente o grande líder desse mercado. Esse crescimento a que eu me refiro, ele reflete uma forte estratégia de descentralização do crescimento. Se a gente olhar a tabelinha aqui embaixo, no segundo tri de 2016, a gente tinha quase 2/3 da expansão acontecendo no estado de São Paulo. Se a gente olhar hoje, apenas 1/3 da expansão está no estado de São Paulo. Sendo que se a gente focar cidade de São Paulo, bairros de classe AB, menos de 10% da nossa expansão está lá. Essa descentralização só é possível com resultados, porque a gente tem uma plataforma nacional de expansão que é absolutamente única no setor. Então, essa presença em 22 estados, nos quais a gente tem marca constituída, nos quais a gente tem resultado e venda por loja muito parecidas e variando numa banda muito, muito estreita. Isso realmente é uma coisa única nossa. A gente cresce em todos esses mercados com a mesma expectativa de TIR e com uma realização de TIR muito parecida. E é a marca formada que possibilita isso. Quando a gente olha os nossos concorrentes, mesmo o concorrente que possa ter nominalmente uma presença em mais estados, a realidade é que todos os concorrentes, eles têm uma performance geralmente muito boa no estado nativo, mas eles acabam apanhando quando eles expandem para fora do mercado, porque enfrentam barreiras de entrada. A gente já superou essas barreiras de entrada no passado e isso permite crescer uma qualidade aí muito, muito consistente. Então, é isso que suporta 240 lojas. O fato que nós temos o Brasil inteiro para crescer, e os nossos concorrentes, se quiserem crescer nesse ritmo, vão ter que encarar muita barreira de entrada em mercado duro e vão deteriorar os resultados. Tá? Quando a gente olha aqui market share, aqui à direita do gráfico, a gente, mesmo num mercado aí difícil, a gente ganhou 0,3 de share nacional, atingimos aí 12%. Se a gente olhar em São Paulo, nós temos uma perda de 0,5 ponto percentual de share. Está ligado, de um lado, à questão da estratégia de preço. Acho que, de forma geral, se o mercado desacelera por conta do erosão de preço médio genérico, no nosso caso, a pressão de preço é ainda maior porque nós estamos deliberadamente investindo em preço. Então, isso afeta share em todos os lugares, inclusive em São Paulo. Mas em São Paulo também tem a questão da descentralização do crescimento. A gente abre menos lojas hoje em São Paulo do que a gente abria no ano passado. Mas o legal é que, se a gente olhar em volume, a gente manteve um share neutro em São Paulo, que eu acho que no contexto atual é muito bom e reflete a assertividade da estratégia que a gente vem adotando. E aí a gente cresce no Sudeste, a gente cresce no Sul, a gente cresce no Nordeste e na região Norte, se a gente até olhar o mês de setembro, a gente até já passou de 1% de share lá. Página 6, falando também um pouco do crescimento, desse aumento de receita consolidada de 10%, o varejo farmacêutico representou 9% e a 4Bio representou mais de 40%. Tá? Depois eu falo de base de comparação, mas aqui focando no mix, acho que o grande destaque está no autosserviço. Então, o HPC cresceu 10,5%, ganhou 0,3 ponto percentual no mix sobre o mesmo trimestre do ano passado. E o grande destaque é o OTC, que sai de 18,5% para 19,1%, 13% de crescimento. Mas aqui vamos lembrar que tem o switch de marca para OTC. O switch representa 0,4%. Então, se a gente quisesse comparar na mesma base, a gente teria que crescer o OTC de 18,5% para 18,7%, não para 19,1%. Da mesma forma, medicamento de marca, ele não teria caído de 44,8% para 44,1%, ele teria caído de 44,8% para 44,5%, que é uma oscilação mais normal. Então, o switch tem um peso importante quando a gente olha para a branded e quando a gente olha para a OTC. Genérico, a gente mantém 11% de participação no mix, a mesma dos trimestres anteriores. A receita cresce 6%, que é uma combinação do investimento enorme de preços com uma resposta já muito legal em volume de genéricos que a gente vem obtendo. Aí, página 7, falar da questão de vendas das mesmas lojas, se a venda total consolidada cresce 10,2%, nas lojas maduras nesse trimestre, a gente teve uma involução de 3,2%. Tá? E aí eu queria dar uma mensagem muito clara, isso aqui não é uma deterioração sequencial, isso aqui não é uma tendência, isso aqui é um vale ligado à base de comparação. Lembrando, se a gente olhar já no mês de outubro, o Loja Madura volta para o patamar dos últimos trimestres. Então, isso aqui é um ponto absolutamente fora da curva. Por quê? De um lado, tem um efeito calendário 0,3, que é pequeno, mas também atrapalha. Mas a base do 3,17 foi muito forte. Foi 3,5 maduras, que é 1,5 a mais que o trimestre anterior e quase 3 pontos maior que o trimestre subsequente. Então, de qualquer lado que a gente olha, fica claro o pico de vendas que a gente teve no ano passado e isso afeta esse comp. A tendência de vendas, se de um lado ela não está indo onde a gente quer, do outro lado ela não piorou. Ela está no mesmo patamar dos trimestres anteriores, quando a gente olha já o mês de outubro e toda a expectativa que a gente tem para esse quarto trimestre. Tá? Mas quando a gente olha o fato de que realmente ela continua abaixo do que a gente queria, a grande causa aí é essa erosão de preço médio, que acontece como um todo no mercado, mas que no nosso caso acontece mais porque nós tomamos a decisão de investir em preços. Tá? Como eu falei, volume começa a aparecer, isso é muito bom, porque ele coloca a base para que a gente, ao longo do ano que vem, na hora que a gente vai comparando preços médios mais similares, que a gente volte a retomar patamar saudáveis aí de crescimento de loja madura e de crescimento total. Então, de certa forma, o que a gente vê de vendas é o que a gente realmente esperava ver. Não tem nada diferente aí no curto prazo. Tá bom? Página 8, fala um pouco de margem e de capital de giro. A gente tem uma perda de margem bruta de 0,2, mas que ela é explicada pelo efeito 4Bio. Então, o fato de que a 4Bio, que cresceu 40%, tem uma margem bem menor, penalizou a margem total consolidada em 0,3. No varejo, em que pese todo esse investimento de preço, a gente consegue se equilibrar entre negociações de compras de oportunidade, entre pricing no autosserviço, entre rebalanceamento regional, entre melhor condição de compra com a indústria, a gente conseguiu subir 0,1 a margem do varejo, que eu acho que é um resultado fenomenal diante do investimento de preço que a gente está fazendo. Tá bom? Falando aí de capital de giro, acho que a gente vem sentindo uma pressão relevante de 5 dias de ciclo, tá? 3 dias está na diferença entre estoque e contas a pagar. É o fato que sim, nós estamos investindo mais em compra de oportunidade, sim, também na hora que a venda está mais devagar, tem uma perda de eficiência, tem uma perda de giro, mas tem 2 dias recebíveis aqui. E isso é ligado a calendário. Eu tenho falado de calendário todo trimestre aqui, eu fui até checar se eu não estou falando bobagem. Não, se a gente olhar esse ano, primeiro tri, segundo tri, terceiro tri, acabaram esse fim de semana. Então, o que acontece? O recebível fica postergado para segunda-feira e isso tem essa penalização. Tem um pouco também de crescimento de cartão no mix, mas substancialmente é feito calendário. Na hora que a gente vê trimestre acabando em dia de semana, que é o normal que aconteça, o que a gente espera em 5 a cada 7 trimestres, a gente consegue melhorar e recuperar um pouco esse ciclo de caixa. Página 9, falar um pouco aí de despesas. A gente tem aí uma despesa total nesse tri de 20,8. Se a gente olhar com o mesmo período do ano anterior, é uma pressão de 0,6. Mas se a gente olhar sequencialmente, nós estamos exatamente no mesmo patamar de despesa do quarto tri, do primeiro tri desse ano e do segundo tri desse ano. Então, de novo, realçando aí a questão da base de comparação. A gente tem uma divisão de 0,10 despesa corporativa, ligado a ganho de escala, ligado também a menos remuneração variável em função aí de estar com resultado abaixo do nosso orçamento. A gente é bastante estrito e sério quanto a isso. E tem uma pressão aqui em despesa de vendas de 0,6, que era até maior no varejo. Perdão, 0,7, que é até maior no varejo. Aqui a 4Bio ajuda um pouco. 0,4 está ligado à base do ano passado. Como eu já falei, a despesa do terceiro tri do ano passado ela foi 0,4 menor do que a do quarto tri do ano passado. Então, acho que metade da pressão aí, de forma geral, está ligada realmente à perda de alavancagem operacional, à tendência recente de vendas, mas tem 0,4 que é base de comparação. Então, está amplificada realmente essa perda aí de margem que a gente vê. Tá bom? Página 10, aí já indo para o EBITDA, a gente perde 0,8 aí de EBITDA, é a mesma história, né? Metade desse EBITDA realmente é base, metade é tendência de vendas, penalizando a alavancagem operacional. No varejo, a gente fez 7,8 de margem de EBITDA, com 291 milhões, e na 4Bio, a gente fez 4 milhões de EBITDA. Tá? Ou seja, se a gente olhar para o mix de resultados em 4Bio no consolidado, ele reduz o EBITDA do varejo de 7,8 para o EBITDA de 7,5 consolidado. Isso é uma tendência que nós vamos ter. Enquanto o 4Bio crescer muito acima do resto do negócio, você tem uma agregação absoluta de resultados de criação de valor, mas você tem uma margem um pouco menor. Lucro líquido, a gente tem uma pressão de meio ponto percentual de margem, enquanto o EBITDA caiu 0,8. Tá? Queria também destacar aqui uma despesa pré-operacional de 3,5 milhões. Isso aqui está relacionado, em primeiro lugar, ao planejamento estratégico nosso. A gente teve uma série de gastos aqui ligados aqui à consultoria, então 2,2 milhões, tá? E a gente tem baixa de ativo relacionado ao fechamento de Farmazil, de algumas lojas que não vão se adequar ao novo formato, né? O upgrade de formato que a gente está fazendo, mas Silvia vai falar mais disso. Então, essa baixa de ativo até o momento é 1,3 milhões. Isso está fora do EBITDA, está fora desse lucro líquido ajustado que a gente apresentou. Tá? Página 12, a gente vê realmente uma geração de caixa aí neutra no trimestre, tanto total como livre. E up-to-date, a gente tem 170 milhões de consumo de free cash flow e 288 milhões de consumo de caixa total. Aí, quando a gente compara qualquer tri do ano com o quarto tri do ano anterior, ele é sempre punitivo, porque o quarto tri acaba sendo um pico de caixa dentro do ano. E a gente tem aí, por final, aí, antes de passar a bola para o Marcílio, uma pressão aí na priorização, né? Então, se a gente olhar em 2018, a nossa ação caiu 20%, enquanto a Bovespa caiu 6,5%. Então, tem uma questão aqui específica do ano mais difícil de resultados que acaba pegando no preço da ação. Mas é legal que quando a gente olha a longo prazo, os retornos são espetaculares. Desde o IPO da Drogasil, 27,6% de retorno anual médio, e desde o IPO da Raia, 28,6% de retorno anual médio. Então, com isso eu passo o Marcílio, vai falar um pouco da visão dele do que foi o trimestre e vai falar um pouco do planejamento estratégico. Depois eu volto antes das questões, das perguntas e respostas, para dar um resumo do nosso calendário de RI.
Marcelo, obrigado, Gênio. Bom dia a todos de novo aqui. Acho que é importante sim expressar um pouco mais sobre o resultado, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que está a companhia e como é que está esse mercado. Tá? Desde do ano passado, a gente sabia que seria ser muito mais difícil. Acho que 2017 foi o melhor ano da história da companhia, não foi 16, acho que foi 17, 16 teve uma ajuda do preço, do aumento de preço. Medicamentos, 17, realmente a empresa mostrou toda a capacidade de gerar resultado, e particularmente o terceiro trimestre de 17 foi o melhor terceiro trimestre da nossa história também. Então a gente sabia que esse seria um ano muito duro e fizemos todo o trabalho de redução de despesa com muita força desde o final de 16 e 17, estamos conseguindo passar por esse momento de uma maneira até, a gente acha, boa, apesar de ter essa alavancagem operacional. Tá? Mas o resultado mostra oportunidades aqui para a gente, muito claras no nosso negócio. A primeira é essa competição no mercado genérico. Tá? O genérico, em todo o mercado que a gente estuda, ele é um grande fator de consolidação de mercado. E a gente tem visto e provocado uma queda grande no preço médio genérico. Isso faz com que o ticket médio da companhia não cresça acima da inflação e faz com que a gente tenha dificuldade de mostrar grande crescimento de venda em valor. Né? Mas já estão mostrando um grande crescimento de unidade. A gente não abre, mas a gente vê uma elasticidade muito grande no preço genérico. Tá? Eu acho que isso daqui, junto com a adição do pico de aberturas que o mercado teve desde final de 2017, tem um número aqui muito interessante. Se a gente pegar os últimos 6 meses de 2017, o mercado das grandes redes abriu 270 lojas e nós abrimos 104 lojas nesse mesmo período, de dezembro, de julho de 2017 a 2017. Se pegar os últimos 3 meses, que é de setembro de 2018 a julho de 2018, nós abrimos, o mercado abriu 75 e nós 60. Então, o mercado abriu muita loja no final de julho. Então, qual que é a oportunidade aqui? Eu acho que o mercado pôs muita loja, o preço genérico caindo e está enfraquecendo o resultado de todo mundo. Então, nós temos se a gente olhar o nosso balanço relativo comparado com os concorrentes, acho que nós estamos na nossa melhor história até agora. Tá? Então, isso vai ajudar a gente para o futuro, com certeza. Tá? É lógico que esse resultado afeta o nosso resultado agora, principalmente na alavancagem operacional, mas a gente vai passar com essa dor agora, mas estamos super bom na margem, a gente conseguiu ser bem defensivo na margem, apesar de estar investindo muito em preço. Tá? Estudando esse mercado, ele tem sempre ciclos, realmente. Tem ciclos de euforia e ciclos de estresse. Nós estamos no pico desse ciclo de estresse agora, para todo mundo, eu convido todos a olhar o balanço dos concorrentes para tentar entender melhor onde é que nós estamos e qual que é o próximo ciclo de crescimento, tanto de share como de resultado para a gente. A gente pode estar observando isso provavelmente nos próximos anos. Tá? Uma mensagem boa é que a qualidade de situação continua muito boa. Tá? Acho que hoje, no dia de hoje, a gente deve completar quase as 240 lojas nos últimos 12 meses, deve completar hoje. A gente mostra aqui no gráfico, abrimos 230 lojas já nos últimos 12 meses, para olhar, então 240 está na mão. A gente continua abrindo com muita força, sem muito problema. Tá? Acho que mostra que a nossa possibilidade de estar em vários mercados nos ajuda. Fomos para o Pará está indo super bem. Tá? Devemos ser o segundo, estamos trabalhando para tentar ser um player importante no Pará. Acho que vamos conseguir, é o último mercado grande no Brasil, que a gente não estava realmente. Tá? E já começamos a perceber, esse mercado é muito regional, já começamos a perceber algumas fraquezas regionais. Então, até analisando o balanço dos concorrentes, vamos conseguir entender melhor aonde já tem lugares que nós estamos crescendo mais do que o resto do país. Então, o mercado põe muita loja, está sofrendo com o genérico, vai começar a sentir o resultado e pode gerar um ciclo para a gente de crescimento. Provavelmente ele será diferente do outro ciclo, porque no outro ciclo a gente teve uma companhia que praticamente desapareceu, que ajudou no ciclo, foi a Bell Pharma. A Bell Pharma ela cresceu, e depois desapareceu em um ano e meio, dois anos. Então isso fez a gente crescer com força. Agora ele será regional e será muito focado, acho, no mercado genérico. Então, mesmo com o resultado duro, muito duro, que a gente não gosta, a gente gosta de bons resultados, a gente continua muito otimista com as possibilidades que o mercado traz para a gente. Vamos para a próxima página, que é a página 15, onde a gente coloca um pouquinho mais do plano estratégico. Tá? A gente fez o RDB, falamos com alguns dos senhores lá. Eu acho que agora começa a nossa peregrinação aqui para mostrar a nossa casinha. A casinha é esse, onde a gente coloca num papel, no documento, a maneira que para explicar não só para vocês o mercado, mas para nós internamente também, para onde está indo a companhia. Tá? Antes de entrar na casinha, eu acho que queria colocar um ponto muito importante, que são os quatro ativos que o Projeto Norte 1 trouxe para esse negócio. O Projeto Norte 1 foi um projeto que a gente fez em 2014 e focamos com muita força, da mesma vez que estamos fazendo agora, para mudar a alavancagem do resultado da companhia. Então, o Projeto Norte 1 trouxe uma rede nacional. A empresa está em 22 estados, a gente deve fechar o ano com só metade das nossas vendas sendo feitas em São Paulo, que é uma coisa nova para esse mercado, é muito difícil isso daqui fazer. Todo mundo que tem uma rede nacional, que tem uma rede nacional que ele faz comprando outras redes, nós fizemos tudo isso orgânico. Temos 30 milhões de clientes cadastrados, é quase uma telecom, a gente brinca aqui, é difícil achar uma empresa com 30 milhões de clientes cadastrados. E melhores clientes, conhecemos muito da vida deles, saiu tudo realmente desse cliente, esse é um ativo importante, nós temos que trabalhar melhor esse ativo. O terceiro ponto, acho que é um balanço forte, né? A empresa cresceu dessa maneira, sem se endividar, então a gente conseguiu ter uma estrutura de capital muito forte, que permite a gente passar por ciclos sem sentir muito esses ciclos e poder continuar com mais força no ciclo de crescimento que pode vir para frente. E um time muito forte, acho que comparar o nosso time com o resto do time do nosso mercado que a gente atua, a gente tem um time forte, bem preparado, que foi a fusão, trouxe esse time, um time completamente engajado com o propósito da companhia, que é a primeira parte da casinha, que é o telhado da casinha. A gente brinca que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos. Então, toda a nossa estratégia é voltada a ver se a gente não está mudando o nosso propósito. Então, é o porquê da casinha. Já entro na casinha agora, tá? Ela tem o primeiro ponto aqui, que é mais importante, que é o foco de todo mundo, é melhoria da experiência e maximização do valor do cliente. A gente percebe no varejo mundial, as empresas que olham muito para filiais e categorias têm muita dificuldade de dar o próximo passo. E o próximo passo é olhar só para o cliente, olhar realmente, tomar a decisão, que é o que o pessoal, o americano, chama de customer centricity. Como olhar para quando a decisão da companhia seja voltada no cliente. É criar, saber quantos clientes geram de valor para a gente. Então, o plano é voltado para o cliente. É como gerar valor nesses 30 milhões de clientes que nós temos cadastrados. E ele tem cinco pilares clássicos. Um é a expansão da rede, outro é a aquisição de clientes, outro é fidelização e multicanalidade, rentabilização e uma extensão em saúde, é começar a entender como a gente pode entrar no mercado de saúde. Então, nesse o quê, eu vou tentar expressar em cada vez que está no call com vocês alguns pontos, daqui a pouco eu falo de dois pontos aqui. Mas, para fazer isso, da mesma maneira que a gente fez em 2014, a gente tem que ter os enablers, as competências dentro da companhia, que é o como. O como são quatro enablers aqui, que um, primeiro, é o cliente no centro de negócio, é realmente criar métricas, criar maneiras de olhar para o cliente, mais para o cliente do que para filiais, né? Nós temos que sair desse plano tendo realmente com clareza o P&L do cliente, quanto de cliente vale para a gente. Essa é a mensagem principal aqui. A empresa tem que se movimentar com isso. Espero que os modelos econômicos dos senhores também um dia se movimentem dessa maneira para entender o nosso crescimento e como o cliente ele se movimenta com a gente. O segundo ponto desse como é a transformação digital. Tá? É, trazer para a companhia, não só para o front-end da companhia, mas também para dentro dos nossos processos, de maneira ágil e usando muito a Advanced Analytics, a gente pode transformar a empresa como um todo. A gente visitou empresas que já fazem isso bem no Brasil e fora do Brasil e percebemos que tem uma revolução de gestão acontecendo e essa revolução de gestão é que nós estamos trazendo com muita força agora para a companhia. Tudo isso se faz com gente. A gente, se a nossa crença é gente que cuida de gente, então rever nossa liderança e talentos é parte desse como. Nós não vamos transformar essa companhia se não tiver as pessoas entendendo a importância dessa transformação digital, a importância dessa mudança de approach nosso. Então, liderança de talentos é muito importante. E também com sustentabilidade. Tem muito a ver com a perenidade da companhia. De que a empresa ela gera de valor e quanto esse valor que a empresa gera, ela pode dividir com os stakeholders, com a sociedade, para como ela conseguir conquistar com essas duas marcas mais 100 anos participando da grande clientes. Então, esse é o plano que nós começamos agora a falar. Em reunião com vocês, nós vamos conseguir entrar em detalhes, um ano muito melhor do que aqui. Na próxima página, eu expresso dois pontos deles, que são dois pontos que a gente já está trabalhando e que pode gerar um valor para a gente agora já. Tá? O primeiro ponto, acho que era um ponto que a gente olhava muito pouco no passado e começamos a trabalhar com mais força já no comecinho desse ano, que é a nossa iniciativa digital. A gente lançou o Compre e Retire no Brasil inteiro, acho que é uma rede com 1.800 lojas, o cliente pode comprar num aplicativo ou no site e retirar na loja, vem funcionando muito bem. Isso mostrou para a gente que o cliente já é digital. Escolher aonde ele quer se relacionar com a gente é uma decisão dele, não nossa, e por isso nós temos que entender essa jornada dele e combinar essa jornada dele para que seja o melhor possível, com menos dor possível, nessa experiência entre a compra e a entrega do produto. Então, isso é o Omnichannel, nós acreditamos, sempre olhando em fidelizar esse cliente, aumentando a frequência dele, o share of wallet dele, e usando muito o analytics, usando de maneira muito mais inovadora que a gente usava no passado, com muito mais personalização. A Danone mostrou para a gente que tinha um passo aqui de analítica muito forte, a gente acha que pode dar um passo além de Dunham para poder ser cada vez mais, olhar o que o cliente quer para o futuro realmente, e é nisso que nós estamos focando, tá? O foco no cliente, com muita força na experiência do cliente, de novo, para criar o valor que esse cliente tem, e uma transformação digital dentro da companhia, não só de como a gente relaciona com o cliente, mas também nos processos internos, para poder aproveitar tudo que essa transformação digital no mundo inteiro trouxe aos negócios, nós estamos trazendo para o nosso negócio. Então, essa iniciativa digital não é só omnicanalidade, não é só e-commerce, não é só como entregar, não é só dor, é como dentro da companhia a gente pode fazer melhor, otimizar, usando muito analítica. Então, isso está em frente, já está andando, tenho certeza que isso vai transformar a companhia nos próximos 4, 5 anos. É uma transformação que ela começa agora, no comecinho desse ano, começou a andar e vai com força, deve ter um resultado em resultado mesmo nos próximos anos. O outro ponto importante que tem a ver com a estratégia de expansão da rede é a expansão da baixa rede, da baixa renda. A empresa sempre teve como estratégia o início de expansão dela focar no mercado AB. Depois do mercado AB estar dentro, a gente tem, vai abrindo os anéis e vai, com certeza, abrindo mais lojas para poder atender o cliente em todos os segmentos. Nós temos internamente, a gente acompanha o nosso share no AB, é diferente do share normal, A gente sabe que tem uma oportunidade muito grande quando for olhar realmente para o P2 e para o C1. E a gente vinha fazendo isso com a Farmazil e percebeu que a Farmazil precisava de um upgrade, precisava melhorar a proposta de valor do Farmazil com uma loja maior, uma loja com mais visibilidade. Então a gente tomou a decisão de dar esse upgrade na Farmazil e trazer a marca Drogazil e Raia para atender essa classe D2 e C1 com muita força. Num foco claro e genérico, com muita agressividade em preço, com muita agressividade em marca própria e de promocionalidade na loja. Já estamos abrindo loja assim, já mostra a loja com outro número, os números são muito mais fortes que o passado. Isso exige para a gente também uma disciplina de gestão do investimento desse ativo com muito mais força, para buscar um retorno muito forte também. Já operávamos nesse mercado, então quem já lançou uma loja em São Miguel Paulista, eu acho que há quase 25 anos, e opera muito bem. Tornar essa loja mais promocional, tornar essa loja com o que a gente aprendeu da Farmazil, é o foco nosso dessa expansão de baixa renda. Já estamos fazendo isso, tá? Ela vai participar do nosso plano de expansão de 2019 e com certeza ela pode mudar um patamar nosso de aumento de share nesses mercados que a gente tem um share muito menor do que a gente tinha no ano passado. Então, eu acho que com esse plano, que é a nossa casinha aqui, eu continuo muito otimista. Acho que o time inteiro aqui, a gente teve reunião de conselho semana passada, tudo muito otimista para o futuro que esse negócio traz para a gente. Porque todos os vetores de crescimento, com o envelhecimento da população, que é uma empresa com uma capacidade de operar muito bem, continua no nosso negócio e a gente passa por esse ciclo muito mais forte, porque os nossos números são muito melhores do que os números que a gente vê no mercado. Então, nos dá muito otimismo de voltar com muita força de share e resultado nos próximos anos. Acho que agora a gente passa para o Eugênio falando um pouco da nossa atividade de RI. Eu estou aqui para responder qualquer dúvida que os senhores tenham. Obrigado.
Bom, então só primeiro trazer aqui a data da nossa publicação do ano 2018. Vai ser 26 de fevereiro, tá, de 2019. E a gente tem aí uma agenda no fim desse ano e no início do próximo já bastante intensa em termos de eventos aí de relação com os investidores. Então, dia 13 e 14 de novembro, Marcílio e Gabriel vão estar no CEO Conference do Bradesco em Nova York. 28 e 29 de novembro, eu e o Gabriel no JP Morgan aqui em São Paulo. 7 e 8 de janeiro, a gente vai ter o Gabriel em São Francisco, no Healthcare Conference do JP Morgan. E vamos ter 16 a 18 o Gabriel também em Cancún, na conferência do Santander. Então, temos aí bastante evento para frente, vamos ter bastante oportunidade de conversar mais. Bom, então a gente encerra aqui a parte positiva. Vamos agora para as perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal, bom dia. A minha pergunta com relação à estratégia de genérico é, até o momento vocês têm adotado uma postura mais aguerrida em preço para jogar esse jogo de uma forma um pouco mais ativa. Tem alguma coisa que vocês podem fazer no ponto de venda para fazer isso acontecer, ou seja, incentivar de alguma forma o balconista, mudar um pouco o mindset para que seja uma postura mais proativa dele na venda de genérico? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é já sobre a exposição que o Eugênio fez agora há pouco. Eu queria entender, no mês de outubro, aparentemente, tendência um pouco diferente de crescimento de venda, né, na madura. Só queria entender se a gente deve imaginar algo parecido com o primeiro semestre ali, 1,5% de sensorceus negativo, como uma normalidade que você mencionou na tua exposição. São minhas duas perguntas, pessoal. Obrigado.
Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta aqui, tá? Eu acho que a Marcina aqui vai falar um pouco do genérico. O genérico é preço que nós estamos fazendo. Nós temos um padrão de atendimento no balcão único no mercado, não só a gente, como outras boas redes também têm. E é essa maneira que a gente vem atuando. A gente acha que não vamos forçar a barra de jeito nenhum para fazer uma troca forte para o cliente. O que a gente faz e sempre fez e vamos continuar fazendo é oferecer o melhor para o cliente. Isso a gente faz. O melhor é relacionado a custo-benefício e o que o cliente quer consumir. É basicamente preço, é basicamente um crescimento de marcas mais populares que antes não estavam tanto no nosso sortimento, mas que está no sortimento no geral do mercado popular, e vem respondendo com muita força no que diz respeito à elasticidade de quantidade. Tá? Ela vem tendo com muita força. Isso é uma tendência no mercado, isso daqui um dia realmente iria acontecer com mais força no país, e parece que ela começou a acontecer agora com mais força. Pode ser relacionado a uma crise do país prolongada, né? Estamos falando de 4 anos de quase uma recessão, o país está crescendo um pouquinho agora, mas é muito pouco. Pode ser relacionado também a realmente ao momento genérico, o genérico entrou diferente nos outros países. Então tem um monte de coisa, mas estamos sendo agressivos em preço, estamos sendo muito agressivos em preço, a decisão de trocar é do cliente. Com certeza, alguns clientes estão trocando, outros não.
E só para completar, a gente tem também toda uma divulgação também na loja de preços e tudo mais. Então, acho que o ambiente está todo promocionalizado. Você tem um cliente naturalmente procurando o genérico aí no momento de crise. Agora, o nosso modelo é um modelo de serviço, não é um modelo de favorecer um produto ou outro, porque eu acho que isso não combina com a nossa cultura. Na questão aí do mês de outubro, não sendo específico, mas eu diria que nesse TRI nós estamos muito mais no patamar dos 2 TRIs anteriores. Eu acho que a gente ainda não voltou para o patamar primeiro TRI e final do ano passado. Eu acho que progressivamente, ao longo do ano que vem, na medida em que a gente for comparando uma base de preço mais similar, esse crescimento de volume, sem dúvida nenhuma, vai levar a gente de volta para números mais próximos do histórico. Mas acho que nesse quarto TRI, muito provavelmente no primeiro TRI, a gente ainda deve navegar muito mais próximo do que a gente navegou no segundo e terceiro trimestre.
Excelente, Marcílio, Eugênio. Obrigado pelas respostas.
Obrigado.
A senhora Olivia Petronino, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria falar um pouquinho de capital de giro, acho que o Eugênio explicou bem ali o que está acontecendo com a dinâmica. O que a gente queria entender aqui é se nessa conta de estoque a gente tem também um impacto de expansão, né? E se tivesse, quanto que seria ele e como que a gente deveria imaginar o desenvolvimento disso para frente, né? E tentando trabalhar ainda um pouquinho em cima do genérico e na dinâmica de margem bruta, a gente entende que o genérico ele tem uma margem bem mais saudável do que os outros medicamentos, mas ao mesmo tempo vocês estão sendo mais competitivos, né? Então, eu queria entender o que é o resultado disso na margem bruta do próprio genérico, né? Se a gente fosse olhar só a categoria, o que está acontecendo com a margem dela e como é que isso aqui deveria impactar a margem da empresa para frente. Obrigada.
Olivia, obrigado. Primeiro, capital de giro. A gente tem 5 dias de pressão, 2 são no recebível. O grosso desses 2 dias é pontual, relacionado a mais um trimestre acabando fim de semana. Então, na hora que o trimestre acabar em dia de semana, só isso já melhora bem esse número, embora um pouquinho de pressão você sempre vai ter, porque você tem cartão de crédito, sobretudo cartão de crédito, crescendo no mix mais do que débito e mais do que vendas à vista. Tá? Aí quando a gente olha, a gente sempre olha o delta entre estoque e contas a pagar, porque a gente faz muita compra de oportunidade e na maioria das vezes a gente consegue autofinanciar as compras de oportunidade. Então, se o nosso estoque sobe, mas a gente tem contas a pagar subindo, nós estamos confortáveis com isso. Para a gente isso não é problema. Agora, na hora em que você perde giro, realmente o estoque acaba sofrendo um pouco mais. Então, isso é uma coisa normal que aconteça. E outra é que nós estamos também bastante ativos aí em compra de oportunidade. Às vezes tem oportunidade. Normalmente a gente consegue autofinanciar, mas às vezes tem oportunidades que elas exigem um desembolso de caixa. Se a gente acha que aquilo faz sentido, a gente faz. Todo o nosso olhar é para geração de valor, não é para manter ou só margem ou só capital de giro. Se a gente acha que cria valor, a gente vai e faz. Tá? E no genérico, em termos de margem bruta, como a gente conseguiu também melhorar muito a negociação, a gente não vê pressão de margem bruta no genérico, mas sim existe uma pressão de ticket médio. Então, o lucro bruto por unidade caiu porque eu estou vendendo o genérico hoje mais barato, seja pelo desconto, seja porque o PMC dele já é menor. Mas com negociações, a gente conseguiu, pelo menos até agora, preservar a margem bruta do genérico.
Tá, mas Olívia, deixa eu falar, Marcílio, um pouco da margem aqui do genérico. O que a gente enxerga, né? A nossa visão é de longo prazo, né? Então, se realmente tem um gol nesse negócio, que o genérico vai fazer parte muito importante da vida do consumidor, nós vamos entrar com o nosso poder de compra acho que o poder de compra é importante no mercado, estamos negociando com força, que a margem não sente agora, né? Mas se a gente sentir que vai precisar colocar mais preço, nós vamos colocar mais preço. O que a gente tem feito? A gente tem tirado um pouco dessa pressão de margem, não só na negociação, mas também de vários pontos dos projetos que a gente colocou no ano passado. Por exemplo, o projeto de pricing que a gente colocou, ele foi feito só na parte da frente, no autosserviço da companhia. Ajudou a gente a margem, uma parte desse ganho dessa margem, a gente colocou no preço genérico. Então, os ganhos de margem que a gente teve nesse ano, a gente reinvestiu em preço, porque a gente não viu um aumento de preço. Agora, a mensagem é que sim, nós seremos competitivos. Nossa visão é de longo prazo aqui, a gente não tem medo, se tiver que pôr alguma coisa mais na margem, se tiver pressão no futuro, a gente vai ter, sim, essa pressão colocada para ganhar share, para realmente voltar um ciclo a nosso favor.
Nós temos uma maior margem do setor, acho que com uma diferença importante, nós não vamos ser refém de margem percentual.
Tá ótimo, pessoal. Obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Rubens Couto, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Queria voltar nesse tópico da erosão de preço médio que vocês estão vendo no mercado. Vocês podem dar um pouco mais de visibilidade na performance entre as duas marcas em termos de desempenho de same-store sales das lojas maduras? Esse esforço de emplacar um posicionamento mais competitivo de preço, ele é mais complicado em uma marca do que em outra? As duas estão tendo performances e até mesmo respostas parecidas a essas iniciativas implementadas? Queria só ouvir se está tendo uma distinção ou não de performance. Ainda em tópico de vendas também, o Eugênio comentou aqui que teve uma perda de market share no contorno, mas ele está estável, né, no estado de São Paulo, pelo menos tri a tri. Queria entender o que vocês esperam de market share, especificamente no estado de São Paulo, nos próximos trimestres, nessa composição de mais investimento em preço genérico, mas compensado também por uma redução de abertura. O que a gente deve esperar? Uma manutenção? Ou vocês podem até chegar a perder um pouco mais de share no estado? Obrigado.
Rubem, obrigado pelas perguntas. Em termos de preço médio, a gente não abre por bandeira nem por categoria, mas o que eu diria é que se o investimento é em genérico, com certeza tem um peso maior em loja popular do que tem em loja elitizada. Até porque na loja popular a elasticidade também ela é muito maior. Tá? Quando a gente olha aí, acho que share em São Paulo, é difícil falar o que vai dar, até porque o IMS tem uma contaminação muito grande de pequeno varejo e de associativismo que reporta, na maioria das vezes, para o Selim. Então, é muito difícil eu ficar dando referência de número do IMS. A gente olha para o IMS, mas a gente olha numa base mais longa, numa base curta, a gente olha muito mais para a Brafarma e a gente está indo bem na Brafarma. A gente acelerou a expansão em São Paulo, mas eu acho que a gente também começa a ver vários concorrentes, sobretudo os concorrentes de fora de São Paulo, também vão acelerar de forma importante a abertura deles em São Paulo. Eu acho que o share nosso São Paulo se movimentar mais, a gente vai ter que esperar também a base de preço igualar, porque como a gente investiu mais preço que o mercado, você tem uma penalidade, por mais que o volume possa estar respondendo, tem uma penalidade de preço médio, mas acho que ao longo dos três do ano seguinte, a gente começa a ver isso. A gente quer crescer share em São Paulo no ano que vem. Agora, se olhar os próximos dois trimestres, se a gente estabilizou ou não, é muito difícil falar, até por essa questão do selim.
Cuidado com a coisa do share também. A gente, eu tento começar a explicar para vocês melhor um fenômeno que tem em todo o mercado de varejo no Brasil, com muita força para o país, né? Que é o famoso voo de galinha. O cara abre um monte de loja, depois não consegue e sofre, não abre mais. Quando a pessoa abre, o concorrente abre loja, eu acho que ele vai sentir o share, vai tirar alguma coisa. A loja, por mais que produza menos do que a gente, ou menos do que o passado dele, ela produz alguma coisa de venda. Então, se o cara abrir uma loja, do lado de uma loja nossa que vende 1 milhão, ele vende 200 mil, esses 200 mil, uma parte vai sair da nossa que vende 1 milhão. É lógico que vai. Mas só que uma loja de 200 mil, ela tem um tempo de vida, né? A gente está nesse negócio há 100 anos, a gente conhece bem o tempo de vida. Então, com o tempo, a nossa volta a crescer, a dele perde a atividade. Então, é muito difícil o movimento de share. Ele tem ciclos também, tá? Então, se vocês olharem o passado, vai dar algumas dicas do que pode acontecer para frente, eu acho. Esse fenômeno do voo de galinha, vão abrir. Esse número da Brafarma que eu passei para vocês é um número importante.
270 lojas, nós abrimos 104. Agora, os primeiros 3 meses, os últimos 3 meses agora, 75 contra 60 nossos. Então, quanto vão abrir os concorrentes para tirar share? Não sei. É muito difícil saber, porque depende deles. Mas a gente percebe com muita dificuldade todo mundo, porque o mercado genérico atinge todo mundo, não só a gente que tem o melhor balanço do mercado.
Esse cenário de mercado duro, ele realmente afeta muito o mercado e acho que ele vai gerar uma dinâmica muito boa para o ano que vem. Porque a hora que você pega, se a gente pegar balanço de concorrente, não fulanizando ninguém, mas vai ser uma carnificina e vencendo uma carnificina. A gente tem alguma pressão de margem? Tem, mas não tem comparação a pressão de margem que os nossos concorrentes vem tendo aí nos últimos trimestres. Então, a hora que você combina um mercado que está mais difícil para todo mundo, mas com uma capacidade de resposta talvez menor, e sobretudo com uma expansão que claramente não cria valor, a deterioração operacional é muito maior. Então, isso gera pressão de resultado, isso gera pressão de caixa, e já é claro essa desaceleração. Então, a minha expectativa no ano que vem é que quem vai crescer de verdade aqui em São Paulo vamos ser nós, a DTSP, que são os players locais, que tem marca, que tem capacidade de crescer com qualidade. Eu espero dos novos entrantes uma expansão bem menor, mas se eles fizerem uma expansão maior, eu espero mais dor ainda nos próximos trimestres deles.
Entendido, pessoal. Obrigado.
Obrigado.
O senhor Tobias Benjamin com Citi gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Eugênio Marcílio. Eu queria saber do formato de baixa renda. Vocês estão reforçando de novo no call agora o formato de baixa renda, falaram bastante no Investor Day. Acho que o Marcílio mencionou uma loja que vocês têm já há 20 anos operando, que seria parecido com isso. Mas eu queria entender o seguinte, hoje em dia, do parque de loja que vocês têm, vocês já têm quantas lojas, se é que tem mais lojas que se aproximam exatamente desse formato? Repetindo de novo, essa expansão nesse segmento não vai entrar nos 240 de vocês, quer dizer, ou entra naquela somatória 240, simplesmente mais um tipo de loja diferente, mas que faz parte dos 240.
Tobias, então só para esclarecer, assim, loja de baixa renda, a empresa tem há bastante tempo, tem um número aí relevante, são mais de 300, né, assim, mais de 300 lojas de baixa renda, e essas lojas de baixa renda passaram por uma transformação nos últimos anos a partir de uma série de aprendizagens farmacêuticas. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é farmácia. O farmácia é um patamar ainda abaixo da loja de baixa renda que nós temos hoje na rede. Então, a gente andou aí bastante com a farmácia nos últimos anos, a gente teve momentos melhores, momentos mais duros, mas teve muito aprendizado. O que nós estamos fazendo hoje é um salto brutal na entrega em farmácia. Então, isso é importante. A gente, para mim, nós estamos dando muito mais força nessa estratégia do que a gente botou até agora. Então, nós estamos pegando todo esse mesmo modelo operacional, horário curto, focado em genérico, atendimento no caixa, custo e capex enxuto. Todo esse aprendizado, ele continua. O que acontece é o seguinte, nós vamos dar uma proposta de valor muito mais completa para o cliente. Uma loja de tamanho maior, muito mais visível e que vai ter uma perfumaria full. A gente hoje não consegue entregar na farmácia uma perfumaria full. E essa perfumaria full vai ser ancorada em marcas populares e vai ser ancorada por marca própria. Então, a gente acha que o economics dela vai ser interessante. É claro que o modelo desse, ele pede mais venda do que pedia o modelo anterior de farmácia, mas ainda é menos venda do que o nosso modelo tradicional pede. Então, esse novo formato, ele é novo. Agora, ele é um gradiente abaixo desse formato popular que o Marcílio mencionou que a gente já tem. Quando a gente fala de guidance, nós não vamos ter um guidance separado para a farmácia popular. Farmazil, o novo formato popular que sucede Farmazil, alavancando marca Hydrogazil, que também é uma potência. A gente não podia chamar uma loja tentamente de Hydrogazil. É uma experiência de compra completamente diferente para o cliente. Na hora que a gente adota uma loja de 100, 120, 140, a gente pode chamar de Hydrogazil, a gente pode chamar de Raia, e isso é um outro salto. Porque criar uma outra marca do zero é um desafio brutal. Então, nós estamos falando de uma oferta muito mais forte, muito mais consistente. Proposta de valor completa, mais visibilidade, usando as nossas marcas, que são realmente das marcas mais fortes que você acha no varejo brasileiro. A gente acha que com isso, nós não vamos mudar o guidance, acho que a gente vai continuar focando em 240, mas já temos hoje um monte de pontos para serem abertos nesse formato dentro do 240, mas o que a gente acredita é que na hora que a gente passa a ter um modelo forte para o formato popular, que talvez o horizonte de crescimento que a gente tem pela frente vai ser mais longo do que o que a gente talvez teria sem isso. Então, para mim, isso eu sempre falei, farmácia nunca foi uma expectativa de aumentar e acelerar a expansão. É uma expectativa de stay power da expansão, uma expectativa de sustentar uma expansão agressiva por um período muito mais longo.
E nós vamos manter ela com esse formato novo. Lembra que eu falei no começo, a gente começou sempre na classe AB e vai abrindo os anéis, tá? Esse modelo novo vai dar chance de abrir um pouquinho mais anéis, não apenas na renda um pouco mais baixa, mas lugares um pouquinho menos densos também. Então, estou bem animado com o que a gente está fazendo, já começa a andar com uma força boa, tá?
Tá ótimo, então. Perfeito. Obrigado de novo pelo
esclarecimento. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Maria Paula Cantuzio, do BBB Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. Obrigada por pegar minha pergunta. Vocês falaram bastante sobre a questão de share em São Paulo. Eu queria saber se vocês podem falar um pouquinho sobre a perda de share que a gente viu no Centro-Oeste. E também queria saber se vocês podem falar sobre a questão do endividamento da companhia. Ainda está bastante confortável, óbvio, mas a gente tem visto crescer. Queria saber se vocês trabalham com um patamar ótimo de endividamento, se a gente tem visto isso crescer porque 2018 está sendo mais difícil mesmo, se 2019 vocês já pretendem desalavancar. E depois, voltando só um pouquinho mais na questão dos genéricos, vocês falaram que vocês estão investindo mais em preço de genéricos do que os concorrentes. Isso é válido para São Paulo ou é válido para o país todo? E se vocês conseguem dar uma ordem de grandeza de quanto mais vocês estão investindo em preço do que os concorrentes de vocês? Obrigado.
Ô, Maria Paula, obrigado. Então, assim, quando a gente fala na questão do Centro-Oeste, não tem nenhum fato muito particular lá. Tem sim um concorrente que no passado estava enfraquecido, hoje está um pouco mais forte. E tem também muita oscilação de base. O Centro-Oeste tem muita presença de players aí que reportam sell-in. É um dos mercados que a gente investe bastante em genérico. Então, não tem uma situação muito particular de mercado que tenha levado. São oscilações aí normais. Mais que acontece, tá? E aí quando a gente fala assim do genérico, não dá para abrir número de quanto foi o investimento até agora, de quanto vai ser, e também não quero detalhar a dinâmica regional, são dados muito, muito particulares aí.
Mas provavelmente sim, no genérico estão batendo aonde tem que bater, onde tem preço, onde a gente consegue fazer com força, estão indo com força. Lógico que tem mercados que é um pouco mais popular, que existe um pouco mais de esforço nosso, tá? Mas nada, você pensa, gente, é muito classe AB, ele vai com certeza pegar mais na classe B, na classe C, onde a gente bate com muita força no preço genérico. E quanto à dívida, a gente tem uma situação de capital muito, muito tranquila, né? Não temos nada que indique uma mudança disso para o futuro. Nossa, a dívida nossa é para garantir os investimentos pensando sempre no longo prazo. Nossa estratégia é todinha de longo prazo, o nosso endividamento é baixo comparado com o mercado e comparado com empresas de varejo do nosso porte. Vai? Então, a gente continua com esse endividamento baixo, não tem nenhuma grande mudança. Pode crescer um pouquinho um ano, porque vai investir um pouquinho mais, ano que vem nós temos CD para abrir, então vai, no outro ano não ter, vão abrir o que a gente combinou de 240 lojas esse ano, 240 lojas no ano que vem, são basicamente as bases do investimento. O resto é para o capital de giro também para financiar este crescimento. Então, não tem grandes mudanças na dívida, não.
O importante é que a gente cresce de forma autossustentada. Até quando você vê fluxo de caixa total, está muito ligado à JCP. De forma geral, acho que nos últimos anos a gente até teve alguma pressão de fluxo de caixa livre, mas uma pressão pequena. Então, o fato de manter uma dívida equilibrada é a prova da criação de valor do nosso crescimento. A gente vê grande parte de concorrência que quando cresce muito, a dívida vai para o céu, porque não consegue criar valor nesse crescimento. Então, a dívida é baixa, nós não temos nenhum problema em ter uma dívida baixa. Claro que se precisar, por qualquer razão, usar caixa, ou para investir, ou para comprar alguém, para o que for, nós temos flexibilidade, e essa flexibilidade, numa jornada de consolidação, que não é uma jornada que se encerra nesse ano, é uma jornada que de muito mais tempo, ela é realmente um diferencial brutal nosso. A gente quer seguir, sim, um patamar de dívida em torno do que é o atual.
Tá bom, ficou bem claro. Obrigada.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos seus executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, então, assim, primeiro, de novo, lembrar algumas coisas do trecho. A gente teve um tri muito desafiador aí, né, com pressão de margem de 0,8, mas lembrando também, metade dessa pressão acho que está relacionada à base, à virtude do 3T17 e não necessariamente à fraqueza daqui. Acho que sim tem a outra metade que está ligada à perda de alavancagem operacional em um momento no qual a nossa venda loja madura cresce e cresce de forma baixa. Mas quero também deixar muito claro que o nosso running rate não é menos 3, nós não estamos vendo uma deterioração sequencial que vai de menos 1 para menos 3 para sei lá menos quanto no próximo, não. Está claro, já em outubro a gente vê a volta aos patamares do primeiro e do segundo trimestre. Então isso é muito claro. Claro que ir além disso vai depender de uma normalização do preço médio, é algo que a gente espera que aconteça a partir do ano que vem, meados do ano. E aí sim, na hora que o preço médio estiver comparável, esse ganho de volume, eu acho que ele pode dar uma dinâmica aí de crescimento de loja madura, quem sabe para o segundo semestre do ano que vem, muito interessante. Falando um pouco aí da forma que a gente pensa o negócio, nossa visão é absolutamente de longo prazo. Nós temos o luxo de ter uma base acionária, tanto controladores como de mercado, com foco longo prazo. Nossos maiores acionistas no free float, grande maioria deles está na, quase totalidade deles está na empresa desde a fusão. Então, a gente gere a empresa com foco na criação de valor no longo prazo. E não necessariamente margem de curto prazo se alinha com criação de valor no longo prazo. Tem momentos para maximizar a criação de valor, você tem que investir. E a gente, com a margem que tem, não, e com a baixa alavancagem que tem, nós não vamos ser refém de margem. Nós vamos fazer tudo o que precisar para criar valor no longo prazo. Hoje, no contexto de mercado que a gente tem, de fraqueza de uma série de concorrentes que estão muito mais afetados por esse contexto do que nós estamos, ganho de share é a variável mais importante que a gente tem. E é para isso que nós estamos jogando aí no curto prazo, investindo fortemente em genéricos, mais até do que o mercado baixou preço, nós baixamos preço. É uma decisão, é uma escolha, não precisaria ter sido assim, mas é o que a gente acha que maximiza realmente criação de valor do longo prazo. E como eu falei, essa estratégia vem se mostrando frutífera, a gente vê uma boa reação aí já quando a gente olha em unidades, aí o preço vai ser realmente uma questão de tempo. Essa elasticidade em unidades ela é muito, muito positiva e essa é a base para a gente voltar a ver os crescimentos que a gente espera, quem sabe a partir do segundo semestre do ano que vem. Quando a gente olha para o mercado, as oportunidades são brutais, porque se a gente tem alguma dor de margem, o resto da concorrência, pelo menos quem reporta números, a gente consegue ver, é muito maior, porque essa pressão combina, como eu falei, uma realidade dura para todo mundo de mercado, mas que é muito mais dura para quem investiu muito e investiu errado, para quem teve qualidade regular de expansão, para quem encarou barreiras de entrada que são brutais, entendeu? Então, hoje, esses players ficam muito vulneráveis e, como o Marcinho falou, a gente começa, sim, já a ver uma aceleração importante de expansão que vai ser ainda maior no ano que vem, é o que a gente acredita. Se a gente olhar os últimos 3 meses, os outros abriram 75 dentro da Brafarma, nós abrimos 60. Nos últimos 6 meses, no ano passado, eles abriram 270, a gente abriu 104. Esse número, ele é clamoroso, já está presente uma desaceleração da concorrência e ela vai ser mais intensa no ano que vem. E se eu tiver errado, talvez ela não seja mais intensa, mas aí a degradação operacional vai ser muito mais forte do que ela está sendo hoje. Então, a gente vê uma oportunidade muito grande nesse cenário. A gente está, a força da companhia, o diferencial econômico, seja de margem, seja de alavancagem, de geração de caixa, ele se ampliou e essa vulnerabilidade vai permitir para a gente acelerar crescimento em market share no ano que vem. A gente acredita muito nisso e toda a nossa estratégia hoje, no curto prazo, está embasada nisso. Então, a nossa crença no longo prazo da companhia, ela segue inabalável. Acho que não só tem todas as questões aí de estruturais que vocês conhecem, de envelhecimento da população, mas aquela consolidação de mercado que tardou muito em acontecer, eu acho que a partir de agora ela se acelera. E eu acho que isso vai permitir a gente, daqui a 5 anos, ter, quem sabe, um share bem maior do que o share de hoje, e quem sabe, e acredito muito, o economics também vai ser muito diferente do que é hoje. Então, quanto mais share, quanto mais dominância de mercado, mais capacidade de criar valor da companhia. Então, queria agradecer aí a todos vocês pela presença no call, queria agradecer particularmente aí a todos os nossos acionistas de longo prazo que nos acompanham, que entendem a nossa estratégia e que estão realmente alinhados com o que está fazendo. Então, obrigado, estamos aí disponíveis para estar com vocês no dia a dia e em todas essas conferências de workshops que a gente vai fazer nos próximos meses. Então, obrigado e bom dia para todos.
O conference call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.